Olá a todos, bem-vindos ao primeiro Youth Talks deste ano e desta vez com uma nova, com um especial presidenciais em que desafiamos todos os candidatos à presidência da República a participarem num debate e a serem entrevistados pelo nosso painel. E, portanto, o nosso convidado de hoje, para começar em grande, é o Dr. João Ferreira. João Ferreira tem 41 anos, é licenciado em Biologia, foi bolseiro de investigação científica no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, entre 2000 e 2001, também no Museu Laboratórios e Jardim Botânico da Universidade de Lisboa, entre 2002 e 2003. Mais tarde é membro do Comitê Central do Partido Comunista Português, tendo sido membro da direção da Organização Regional de Lisboa e do seu setor intelectual, foi membro da Juventude Comunista Portuguesa, tendo feito parte da Direção Regional de Lisboa e da Direção Central do Ensino Superior. Desde o ano 2009 é deputado do PCP ao Parlamento Europeu, é autor do livro A União Europeia Não é Europa. Em 2013 foi-lhe atribuído o prémio de Embaixador do Desenvolvimento pelo Instituto Marquês de Vale Flor, pelo seu papel na promoção de políticas europeias mais justas e coerentes, e desde outubro de 2013 é vereador do PCP também na Câmara Municipal de Lisboa. Em 2020 foi escolhido como candidato apoiado pelo PCP às eleições presidenciais deste ano e escolheu para mandatária nacional da candidatura Luísa Apolónia, dirigente do Partido Ecologista Os Verdes, e foi o primeiro candidato a formalizar a sua candidatura no dia 10 de dezembro de 2020, com a entrega no Tribunal Constitucional do número máximo permitido por lei das assinaturas de cidadãos proponentes, 15 mil assinaturas. E também, mais um fator relevante para terminar, que recebeu o apoio de mais de 170 ex-presos políticos do antigo regime. Dr. João Ferreira, bem-vindo. Agradeço-lhe o facto de ter aceitado
Obrigado.
o nosso desafio. E então, para início de conversa, tem tempo para fazer uma intervenção sobre quais os motivos que o levaram a candidatar-se à presidência da República e também como explica aos jovens a sua candidatura.
Obrigado, Duarte. Eu agradeço à Youth Academy este convite e saúdo-vos por aquilo que eu acho que é um importante exercício da vossa responsabilidade social enquanto jovens também, que é estar atentos e promover debates como este deste tipo, e acho que não gostaria deixar de vos saudar por isso. Muito brevemente, o que é que posso dizer? Nós vivemos um período muito especial da nossa vida coletiva, enquanto país. Portugal arrastava, no início do ano passado, um conjunto de problemas estruturais desde há vários anos. Insuficiente distribuição da riqueza, problemas como a precariedade laboral, a instabilidade na vida dos jovens. Uma degradação progressiva e acentuada do aparelho produtivo nacional, da capacidade do país produzir riqueza e, consequentemente, um crescente endividamento e dependências externas, um território, e estou a falar com gente que sabe certamente o que isto significa, um território percorrido por muitas desigualdades e muitas assimetrias. Ora, estes eram problemas, entre outros, que não começaram agora, que há muito tempo o país vem a arrastar. A tudo isto somou-se, no início do ano passado, uma pandemia com impactos muito significativos no plano da saúde, desde logo, mas também no plano económico e no plano social. Digamos que esta situação de problemas pré-existentes deu uma dimensão maior ao impacto desta pandemia que vivemos. E acho que há algumas lições que é fundamental nós retirarmos deste tempo que estamos a viver. Uma é a importância da saúde. Se há alguma coisa que nos preocupa a todos neste momento, é a nossa saúde. A nossa saúde e a saúde daqueles que nos são queridos. E isto, daqui temos que retirar uma lição importante, porque é certo que fomos apanhados, de certa forma, desprevenidos com a pandemia. Ninguém esperava uma situação como aquela que se abateu sobre nós e sobre todo o mundo. Mas é importante que não fiquemos, se estávamos desprevenidos, e isso é compreensível, é importante que não fiquemos distraídos. E é importante que não deixemos de retirar lições deste tempo. Eu acho que há três ou quatro lições fundamentais a retirar. A primeira lição é a importância de um Serviço Nacional de Saúde. A nossa Constituição diz que é através de um Serviço Nacional de Saúde, público, geral, universal e gratuito, que nós devemos assegurar a saúde dos portugueses. E este momento que estamos a viver revelou como isso é fundamental. Aqueles que procuram fazer negócio na área da saúde, às primeiras dificuldades desertaram do combate à pandemia. Foi com o Serviço Nacional de Saúde que nós podemos contar. E é com ele que podemos contar. A experiência de outros países é particularmente elucidativa a este respeito. Reparem como países como os Estados Unidos, o país, a maior economia do mundo, o país mais rico do mundo, enfrentou neste período uma dificuldade imensa em proteger a sua população. É o país onde hoje existem mais vítimas mortais. Porquê? Porque não tem um Serviço Nacional de Saúde com as características que a nossa Constituição define para o Serviço Nacional de Saúde que devemos ter em Portugal. Eu disse que a nossa Constituição define, porque é verdade, que em alguns momentos nós nos fomos afastando destas características de um sistema geral, universal, tendencialmente gratuito, e já direi alguma coisa sobre isso. Outra lição muito importante que temos que retirar da pandemia é a importância do trabalho. Mesmo quando foi preciso, e foi em mais do que um momento, que uma grande parte da população se confinasse, houve quem nunca tivesse parado. Houve aqueles que, imprescindíveis, asseguraram o funcionamento da nossa vida coletiva, asseguraram o funcionamento do país. Isto demonstra que é o trabalho, são os trabalhadores que mantêm, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, um país a funcionar. Ora, aquilo que é imprescindível tem que ser bem cuidado, tem que ser valorizado. E os trabalhadores não têm sido valorizados no nosso país. É olhar para a realidade dos baixos salários, que afeta sobretudo os jovens, é olhar para a realidade da precariedade, da instabilidade, do ter agora um trabalho e amanhã saltar para outro, dos contratos a prazo, dos recibos verdes, dos estágios não remunerados, novamente uma realidade que afeta sobretudo os jovens e que demonstra que o trabalho não é suficientemente valorizado em Portugal. Estas são duas lições fundamentais. Haveria outras, a importância do mercado interno, a importância da produção nacional. Nós percebemos num momento como aquele que estamos a viver que um país dependente do exterior para satisfazer necessidades básicas está sempre muito mais vulnerável, deixa a sua população muito mais vulnerável do que se tiver um sistema produtivo capaz, que consiga assegurar um conjunto de bens e serviços essenciais. Portanto, isto são lições que nós não devemos deixar de tirar do tempo que estamos a viver. Ora, se olharmos para a situação do país, se olharmos para as dificuldades que hoje vivemos, há uma constatação que eu acho que devemos fazer. Há um conflito, aquilo que eu tenho chamado um confronto em Portugal, um conflito cada vez maior, entre, por um lado, uma lei fundamental, uma Constituição da República Portuguesa, que é a lei fundamental do país, que aponta um caminho muito claro de resposta a problemas, a dificuldades das pessoas, dos vários grupos populacionais, dos mais idosos, dos mais jovens, de toda a população, e depois o que é a prática política. Há um afastamento, nós temos uma Constituição que garante a todos o direito ao trabalho, que aponta um caminho de pleno emprego, que diz que todos devem ter direito a ter direitos no trabalho. O que é que isto quer dizer? A poder compatibilizar a sua vida profissional com a sua vida familiar, têm direito a ter salários dignos, têm direito a ver a sua saúde protegida nos locais de trabalho. Ora, isto são realidades importantíssimas, inscritas na Constituição, mas que estão ainda por cumprir na vida das pessoas. A nossa Constituição diz que todos têm direito à saúde, que ninguém pode ser excluído do direito à saúde por razões de condição económica ou de origem social. A nossa Constituição dá a todos o direito à educação, à cultura, à ciência, ao desporto, a um ambiente ecologicamente equilibrado. É uma Constituição, nós muitas vezes fazemos comparações com aqueles países que estão aqui à nossa volta. Se fizermos uma comparação no que toca às respectivas Constituições, a nossa é seguramente das mais, se não a mais avançada, a mais progressista Constituição. Não há nenhuma com teor tão avançado. É uma Constituição, e aqui falo particularmente para os jovens, talvez não saibam, mas a Constituição dedica um artigo específico para a juventude, e onde diz uma coisa, que é: os jovens têm direito a ter uma proteção especial em determinadas situações. A mesma Constituição que diz que todos têm direito ao emprego, à educação, à saúde, ao desporto, diz: no caso dos jovens é devida uma proteção especial. Em que? Desde logo no acesso à educação. Depois, no acesso ao primeiro emprego. E nós sabemos como isto é crucial em projetos de autonomização dos jovens. Nós estamos num dos países da Europa em que mais tarde os jovens ganham condições para se autonomizar em comparação com outros. Mas a nossa Constituição diz que os jovens têm direito a essa proteção especial que lhes assegure essa autonomia. No acesso ao primeiro emprego, no acesso à habitação, e sabemos quantas dificuldades têm hoje os jovens para aceder à habitação, no acesso ao desporto e à cultura. Ora, isto está inscrito nas páginas da Constituição. Quando hoje a gente ouve um enorme debate com gente que vem inclusive a dizer que precisamos de mudar a Constituição de alto a baixo, será que isto é um problema? O facto disto estar inscrito na Constituição é um problema? Ou o problema é isto, estando nas páginas da Constituição, não ser uma realidade na vida de todos os jovens e na vida de todos os portugueses? Eu acho que o problema não está na Constituição. Eu acho que o problema está no facto da Constituição não ter vindo a ser cumprida. Porque se a Constituição fosse cumprida, seguramente que a nossa situação como país hoje, e particularmente a situação dos jovens, seria diferente. E seria diferente para melhor. Porque se uma Constituição que defende que todos têm direito a um emprego, e a ter direitos nesse emprego, à estabilidade nesse emprego, a poder conjugar a vida profissional com a vida familiar, que diz que todos têm direito à saúde, que todos têm direito à educação, que todos têm direito à habitação, e a ter uma habitação para si e para as suas famílias em condições de higiene, de salubridade, com dimensão adequada, a preços comportáveis em função do seu rendimento, isto tudo está escrito na Constituição, que não se limita, já agora, não se limita a listar um conjunto de direitos, e a atribuir a alguns grupos da população, como é o caso dos jovens, essa proteção especial para terem consagrados esses direitos. Ela aponta um caminho, nomeadamente no que toca a políticas agrícolas, desenvolvimento, industriais, políticas comerciais, políticas económicas, ela aponta um caminho que, se for prosseguido, permite dar sustentação, conteúdo concreto a esses direitos. Não chega a gente despejar direitos para o papel. É preciso torná-los uma realidade na vida das pessoas. Ora, é aqui que bate o ponto. O Presidente da República tem uma função primordial. No momento em que ele toma posse, tem que fazer um juramento, que é o de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Ele não é governo, não governa e não deve haver confusões aqui a respeito disto. Mas ele tem um conjunto de poderes que a Constituição lhe atribui, o de vetar e promulgar leis, o de dirigir mensagens a outros órgãos de soberania, o de demitir o governo e dissolver a Assembleia da República, convocar eleições, o de dirigir mensagens e convocar a própria Assembleia da República. Para além do peso das suas intervenções públicas, este conjunto de poderes deve ser posto ao serviço do juramento que o Presidente faz. Defender, cumprir, fazer cumprir a Constituição. E isto pode fazer a diferença. Eu vou-vos dar um exemplo, e particularmente em relação à juventude. O Presidente que jura defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição tem de saber que nessa Constituição há o tal artigo 70 que diz que a juventude, os jovens têm direito a uma proteção especial no acesso ao primeiro emprego, no acesso à educação, no acesso à habitação, entre outras coisas. Ora, eu pergunto, que ação teve o atual Presidente da República e os anteriores para consagrar esta proteção especial aos jovens no acesso ao primeiro emprego, no acesso à habitação, no acesso à educação? Se ele tivesse tido esse empenhamento, será que a situação dos jovens hoje não seria diferente para melhor? Será que nós estaríamos na cauda da Europa no que toca às condições que os jovens têm para se autonomizarem face às suas famílias? Eu creio que não estaríamos e creio que a situação seria diferente para melhor. E isso depende da forma como o Presidente exerce os seus poderes. Eu não me esqueço que o atual Presidente, num momento crucial em que se fizeram alterações às leis laborais, que deixaram mais vulneráveis os jovens, por exemplo, alargando o período experimental no caso do primeiro emprego, e só isso bastou para que mal viesse a pandemia, milhares de jovens se vissem numa situação de desemprego, porque estavam dentro desse período experimental, sem direito a qualquer proteção ou qualquer compensação, só isso bastou. Eu não me esqueço que o atual Presidente promulgou essa lei, e que a promulgou sem sequer pedir um pedido de fiscalização ao Tribunal Constitucional, que é um poder que ele tem. É uma possibilidade que ele tem. Tribunal Constitucional que no passado já tinha suscitado dúvidas sobre a constitucionalidade dessa lei, o que é fácil de perceber. Se eu tenho uma Constituição que diz que os jovens têm direito a uma proteção especial no acesso ao emprego, e depois tenho um artigo na lei que lhes atribui não essa proteção especial, mas uma vulnerabilidade especial, porque estão sob um período experimental mais tempo do que os outros trabalhadores, em risco de irem para a rua sem nenhuma compensação, ora, isto não é proteção especial. Isto é vulnerabilidade especial. Isto é um exemplo que demonstra como a intervenção do Presidente da República pode fazer diferença e pode fazer diferença no curso da vida dos jovens. E aqui termino com este apelo. De facto, estas eleições podem contar para aquele que seja o curso da vida dos jovens. Aqueles jovens que olham para o país hoje e que se inquietam sobre as oportunidades que vão ter de concluir os seus estudos. Sobretudo, depois disso, as oportunidades que vão ter de encontrar um trabalho e de arranjar um rendimento e uma estabilidade mínima que lhes permita uma realização não apenas no plano profissional, mas no plano pessoal, na sua vida. Que lhes permita fruir de outras dimensões da sua vida, como o lazer, a cultura e o desporto. Esse jovem sabe hoje que na lei fundamental do país, isto é uma ideia muito poderosa quanto a mim, na lei fundamental do país são as respostas para os seus anseios, para as suas inquietações, para as suas dúvidas. Qual é o problema? Faz falta que alguém pegue na lei fundamental do país e a torne realidade na vida de todos. E eu acho que aqui o Presidente da República tem um poder muito grande, para o mal ou para o bem. Ele pode ser usado para o mal ou para o bem, mas em qualquer caso é um poder significativo. Eu espero usá-lo para tornar realidade na vida de todos, e particularmente dos jovens, aquilo que são os bons princípios inscritos na Constituição da República Portuguesa.
Doutor João Ferreira, muito obrigado pela sua intervenção. E agora entramos num período, se assim podemos chamar, de debate com todos os membros deste painel. E então, a primeira pergunta é de João Matos Bessa. Força, João.
Ok. Força. Antes de mais, quero agradecer o facto de estar aqui, ao candidato presidencial, saudar de forma breve os meus companheiros de painel, e aí toda a gente que nos ouve lá em casa. A minha pergunta, iria tentá-la dividir de forma muito breve em três pontos essenciais. Primeiro, se hipoteticamente fosse hoje Presidente da República, de que forma reagiria à questão do CEF? Qual seria a sua posição quanto à morte do cidadão ucraniano? Qual seria a sua atuação quanto à questão do CEF? E de que forma exigiria responsabilidades? Segunda questão. Estado de emergência. Pelo que vi, o Partido Comunista, o partido pelo qual é apoiado, tem votado contra a promulgação do estado de emergência. Se hipoteticamente for eleito e tiver, devido à situação pandémica em Portugal, de instaurar um estado de emergência, qual será a sua posição? Ok? Última questão, uma questão mais local, visto que Vila Real e Bragança, que é a zona de influência de Iuda Academy essencialmente, são terrenos que não têm, que não são muito férteis aos candidatos apoiados pelo Partido Comunista, né? Isto não é uma crítica, é uma constatação, visto que o último candidato, Edgar Silva, teve pouco mais de 1%, qual vai ser a sua estratégia para conseguir reverter estes dados negativos e conseguir uma votação mais positiva? Muito obrigado, mais uma vez.
Obrigado, João. Agradeço as três perguntas e vou tentar responder-lhes de forma direta e concisa, para podermos ter outras. Quanto à questão do CEF, eu devo dizer que, em primeiro lugar, se fosse Presidente da República, tudo teria feito para evitar uma situação destas. E podes perguntar, bom, mas como é que fazias alguma ideia de que uma coisa daquelas pudesse acontecer? Há uma coisa que o Presidente da República devia saber, até porque eu sei, como candidato, das várias iniciativas que tomei, das várias reuniões que tive, uma delas foi com a Provedoria de Justiça, com a Provedora de Justiça. E já há 2, 3 meses que a Provedora de Justiça me disse, como certamente terá dito ao Presidente da República, que uma grande parte das queixas que chegam à Provedoria de Justiça têm que ver com aquele centro no aeroporto, o centro equiparado a centro temporário, onde os requerentes de asilo e os cidadãos migrantes, por onde passam muitos requerentes de asilo e muitos cidadãos migrantes. Ora, isto indicia que alguma coisa não está bem, e portanto que alguma coisa é necessário fazer-se. Eu volto a sublinhar, o Presidente da República não é governo. E, portanto, aqui cabia-lhe sobretudo transmitir ao Governo preocupações e a necessidade de tomar medidas que garantam que no funcionamento do CEF são implementadas as formas de funcionamento no plano interno, mas também os mecanismos externos de fiscalização, porque tem de haver uma fiscalização por entidades externas, estou a pensar em entidades como uma Ordem dos Advogados, para garantir que todas as pessoas que precisem de apoio judiciário têm efetivamente esse apoio, entidades como a Inspeção-Geral da Administração Interna, como a própria Provedoria de Justiça, como o Conselho Português para os Refugiados, são 4 entidades que deviam fazer parte de um mecanismo de fiscalização externa da intervenção do CEF, que assegure que o respeito pelos direitos dos imigrantes e dos requerentes de asilo, que por ali passam, é escrupulosamente cumprido. Era isso que eu faria antes do conhecimento público desta situação, depois, para garantir que situações como aquela, ou como aquelas, porque entretanto outras situações vieram a público, não com esta gravidade, mas igualmente preocupantes, não voltam a acontecer. Quanto à questão do estado de emergência, eu acho que é importante nós termos claros que estamos perante uma situação de saúde que é grave e que exige medidas sérias de proteção da saúde das pessoas. Nós estamos perante uma pandemia causada por um vírus que é letal, que tem provocado um número assinalável de mortes. Ele é particularmente agressivo para determinados setores da população que sabemos hoje que têm que ser especialmente protegidos, e isto exige medidas de saúde extraordinárias, eu posso até dizer de emergência. Ou seja, o país precisa de medidas de emergência, que não haja nenhuma dúvida a respeito disto. Medidas de emergência, desde logo, no reforço dos cuidados de saúde. Temos que apetrechar melhor os cuidados de saúde, sobretudo os cuidados hospitalares, ao nível, por exemplo, das camas de cuidados intensivos. Temos de reforçar as linhas de saúde pública que permitem o rastreamento dos contactos e a progressão o mapeamento da progressão das infecções, das cadeias de transmissão. Temos de reforçar o pessoal, médicos, enfermeiros, assistentes, técnicos de diagnóstico. Estas medidas têm de assumir um caráter de emergência no contexto que estamos a viver. Até porque nós percebemos muito cedo, quando rebentou a pandemia, que é com o Serviço Nacional de Saúde e só com ele que podemos contar, porque outros desertaram deste combate. E portanto temos que mobilizar os recursos públicos para reforçar a resposta do Serviço Nacional de Saúde. Há outras medidas de emergência que temos que implementar, que estão mais relacionadas com os impactos económicos e sociais da pandemia. E aí, de apoio a um conjunto muito grande de micro, pequenas e médias empresas, temos que assegurar a solvabilidade dessas empresas, impedir que não vão à falência, segurando com isso os postos de trabalho também. Temos que apoiar aqueles que ficaram no desemprego, porque também os houve e muitos neste período, e portanto são necessárias medidas de emergência para as consequências económicas e sociais da Covid e para o relançamento da economia. Quanto mais rápido nós relançarmos a economia, menor será o impacto, e é isso que estamos a ver na resposta que vários países estão a dar, com respostas também diferentes ao nível do relançamento da economia, e precisamos de respostas no domínio da saúde, não só da prevenção, mas também do ataque à pandemia e, uma coisa muito importante, na resposta às necessidades acumuladas ao longo dos anos, dos últimos meses, que não têm a ver com a Covid, porque nós sabemos que do conjunto da mortalidade adicional que nós temos este ano face a anos anteriores, se compararmos os níveis de mortalidade deste ano com anos anteriores, a Covid explica metade, sensivelmente metade dessas mortes adicionais. Há um conjunto de outras mortes que são explicadas por outras razões, e isto exige a capacidade do Serviço Nacional de Saúde intervir sobre estas realidades. E isto requer medidas de emergência. Ora, os estados de emergência que têm sido implementados e sucessivamente renovados não contribuíram em nada, per si, para estas respostas de emergência, que algumas continuam por dar. Na criação de condições para proteger as pessoas nos seus locais de trabalho, sabemos que muitos focos de infecção estão associados aos locais de trabalho, ou os transportes públicos, enfim, há muitas medidas que continuam por implementar. O estado de emergência, desse ponto de vista, não serviu para nada. Agora, é necessário, em alguns contextos, restrições ao número de contactos e à circulação? Eu acho que pode ser. Acho que a lei da proteção civil e a lei de bases da saúde dão os instrumentos necessários para essas respostas. Também para isso não é necessário um estado de emergência que vai até contra, num certo sentido, contra o espírito da própria Constituição, porque a Constituição não prevê um estado de emergência desta índole, que não apenas não ajuda a responder a medidas que são necessárias e que não têm sido implementadas, como dá cobertura a medidas de eficácia questionável. Eu acho que concordamos que algumas das medidas implementadas ao abrigo do estado de emergência têm uma eficácia muito questionável. Quando a gente restringe o acesso a determinados tipos de equipamentos, o acesso da população a determinado tipo de equipamentos a um certo período do dia, estamos a contribuir para uma concentração maior de pessoas nesse certo período do dia. E a contribuir não para o desejado distanciamento físico, mas pelo contrário, para um maior número de aglomerações. Portanto, as minhas divergências têm que ver essencialmente com isto. Quanto à questão de Vila Real, no qual já estive por diversas vezes, mesmo durante esta campanha, e onde certamente irei voltar a estar. Naquela apresentação inicial que fiz, deves ter reparado, referi como um dos problemas estruturais que o nosso país enfrenta as desigualdades e assimetrias que percorrem o território. Não me esqueço que a Constituição da República, a lei fundamental do país, atribui como ao Estado, como incumbência prioritária, é assim que ela designa, incumbência prioritária do Estado, contribuir para a coesão nacional e promover a progressiva eliminação das desigualdades entre a cidade e o campo, entre o interior e o litoral. Ora, aqui está mais um ponto fundamental da Constituição que foi esquecido ao longo dos anos. Ora, aqui está mais um ponto que, se tivesse sido cumprido, seguramente que a situação de Portugal hoje seria diferente no que toca às imensas desigualdades territoriais que percorrem o nosso território, as imensas assimetrias. Eu acho que é necessário contrapor ao exercício dos poderes do Presidente da República que nos trouxeram à situação atual, um exercício alternativo desses poderes, que contribua também aqui para, aproveitando o enorme potencial, eu conheço bem essa região, quer da terra fria, quer da terra quente, conheço bem essa região transmontana, conheço bem as enormes potencialidades, os enormes recursos que ela encerra. E como em grande medida eles estão ainda por aproveitar, não apenas no plano dos recursos naturais, seguramente, na agricultura, mas também na indústria, a todo um conjunto de áreas, desde logo no que eles têm, naquilo que há de mais importante, que são as pessoas, e aqui há dois polos importantes de criação de conhecimento, a UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e o Instituto Politécnico de Bragança, que podem ser muito melhor aproveitados do que têm sido, e postos ao serviço do cumprimento deste preceito constitucional, de eliminar progressivamente as desigualdades que percorrem o território nacional. Eu acho que ter um presidente mais vocal, mais visível nesta intervenção em prol do interior, é algo que seguramente diz muito às populações do interior. Não basta que o presidente aconteça depois das catástrofes. É importante que com a sua intervenção contribua para evitar as catástrofes. É esta mensagem que eu me tenho esforçado por transmitir todas as vezes que me desloquei ao distrito, e eu espero que seja esta mensagem que tenha reconhecimento por parte da população e que leve àquilo que eu espero que seja um bom resultado também no distrito de Vila Real. As coisas são o que são, e aquilo que tu disseste é verdade, nem sempre a força que apoia esta candidatura teve bons resultados, agora também sabemos que as coisas não são imutáveis e todo, como dizia o outro, todo mundo é composto de mudança, e eu acho que aqui concordarão comigo, há muita coisa em que nós precisamos de mudança na vida deste país, e que passe por aqui, que possa passar também por um bom resultado nesta candidatura, a abertura de boas perspectivas de mudança, a abertura de um horizonte de esperança na vida deste país, que em última instância é por isso que eu me bato, por esse horizonte de esperança na vida de todos, independentemente do sítio do país onde vivam.
Muito obrigado, Dr. João Ferreira, e passo agora a palavra ao André Brão.
Muito obrigado. Antes de mais, gostaria de cumprimentar os meus colegas de painel, também todos aqueles que nos ouvem, quer pelo digital, quer pela Rádio Universidade FM, e agradecer ao Sr. Eurodeputado e candidato a Presidente da República, João Ferreira, por ter acedido ao nosso convite e estar hoje perante um auditório jovem, de jovens do interior, a discutir aquilo que é a sua candidatura e a sua visão para o país. Eu tenho que dizer desde logo que, apesar de não perfilhar a sua ideologia política, tenho que dizer que a sua candidatura é uma candidatura extremamente positiva, a meu ver, porque, em primeiro lugar, mostra um profundo conhecimento da Constituição da República Portuguesa e daquelas que são as principais missões e competências do Presidente da República. E enquanto jurista é algo que me agrada, especialmente, ver esta defesa intransigente da Constituição e este juramento que várias vezes referiu em entrevistas de proteção da Constituição. E em segundo lugar também pelo papel que tem na valorização do trabalho dos trabalhadores e que assume como uma das suas bandeiras, porque em tempos em que existe uma atomização das relações de trabalho, uma certa individualização, mas também num tempo em que tudo e todos colaboram, quase que já não há trabalhadores. E, portanto, acho que a sua candidatura é extremamente positiva nestes dois aspectos, principalmente. Passando rapidamente para as perguntas, seriam três as que gostaria de colocar. Em primeiro lugar, relativamente ao posicionamento do face à ONU, o PCP e o próprio Sr. Deputado mostraram-se, de certa forma, desfavoráveis à pertença de Portugal à ONU. Eu pergunto,
à ONU não. Nunca.
À ONU não, à NATO, peço desculpa, estava aqui a confundir. Da pertença de Portugal à NATO, sim, corrijo aqui. E tendo em conta o preceito constitucional que refere que nós devemos caminhar para a dissolução dos blocos político-militares, eu pergunto-lhe se a NATO não tem uma importância fundamental nas relações que Portugal com o Atlântico, mas também no financiamento das nossas Forças Armadas, que é tão necessário para apetrechá-las dos melhores instrumentos e dos melhores equipamentos para poder prosseguir a sua missão. Em segundo lugar, perguntar-lhe, tendo em face a sua ideologia, perguntar-lhe se realmente a sua ação política enquanto Presidente da República vai-se pautar pela sua ideologia marxista-leninista ou então comunista, e se pretende que Portugal caminhe para um regime comunista, ou se será uma das missões enquanto Presidente da República. E em último lugar, perguntar-lhe relativamente à descentralização e à regionalização. Qual é a sua visão, se o modelo previsto na Constituição é suficiente com as 5 regiões que estão previstas, ou se defende um modelo alternativo para que se possa pugnar pela coesão territorial? Muito obrigado.
Muito obrigado, André. Agradeço antes de mais o reconhecimento que fizeste relativamente ao meu compromisso com a Constituição, porque de facto se há coisa que define esta candidatura é esse compromisso. E define mais do que a candidatura, eu acho que posso dizer que define alguma coisa do candidato também, e passo já para aqui. Ou seja, aquilo que eu defendo para Portugal, e que seguramente eu poria no exercício das minhas funções como Presidente da República, é aquilo que ali está. Eu reconheço na Constituição uma democracia simultaneamente no plano político, no plano económico, no plano social, no plano cultural, eu acho que era tentado acrescentar até no plano ambiental, porque acho que a Constituição é avançada a esse ponto também, é uma democracia nessas várias dimensões avançada, é nisso que eu acredito, é por isso que eu me bato. Fora desta corrida já o fazia, nesta corrida por maioria de razão, porque acho que a Constituição assume para o Presidente da República, deve assumir esta função de guia para a ação. E é por isso que, tendo as convicções e a ideologia que tu referiste, recebi nesta candidatura e tenho recebido nesta candidatura, e é algo que muito me regozija, apoios de quadrantes diferentes do meu, quadrantes muito diversos, quadrantes políticos e ideológicos muito diversos, que convergem no essencial. E o essencial quanto a mim é isto, é pôr este documento referencial no centro da vida política nacional e no centro da intervenção do Presidente da República. E eu creio que isto responde à tua segunda pergunta. Como Presidente da República seria este projeto que estaria no centro da minha intervenção? Não seria por obrigação ou por dever, embora exista, do meu ponto de vista, essa obrigação e esse dever, que nem sempre foi levado a sério por anteriores Presidentes da República, incluindo pelo atual. Seria por isso, por obrigação, por dever, mas também por um genuíno sentimento de identificação com aquilo que ali está. Eu revejo-me naquilo que ali está. E, portanto, digamos que a sociedade nova, diferente desta em que vivemos, pela qual eu me bato, tem naquela Constituição alguns dos seus traços essenciais. De valorização do trabalho e dos trabalhadores, de valorização de um amplo conjunto de direitos sociais, económicos, políticos, ambientais, mas depois também de um caminho de desenvolvimento que permita dar conteúdo concreto a esses direitos, desenvolvimento das forças produtivas do país, combate às assimetrias territoriais, e aqui vou para a segunda pergunta, para a terceira pergunta, a da regionalização. Eu acho que é uma das coisas que está por cumprir da Constituição, e que faz falta cumprir. Aliás, acho que a situação do país no que toca a desigualdades territoriais não pode ser dissociada no atraso no cumprimento deste preceito constitucional que é a regionalização. Como sabemos, o atual Presidente tem especiais responsabilidades nisto, porque tem, mesmo antes de ser Presidente, evitou a todo custo dar este passo que a Constituição prevê. Eu acho que, independentemente, tu colocas a questão do número de regiões, eu acho que as coisas foram, de alguma forma, consolidando em torno destas 5 regiões. Eu acho que isto não evita ou não impede necessariamente que haja um debate sobre a configuração exata delas. Agora, o importante é que a gente concretize este passo. certamente com um debate sobre qual seria a configuração mais adequada, embora a gente também não possamos ignorar que se tem de alguma forma caminhado para uma determinada configuração, mas esse debate deve ser tido. Agora, devemos é fazê-la. Devemos encarar a regionalização, não tanto como um fim em si, mas como um meio para promover políticas de desenvolvimento regional que nos possam retirar o melhor das nossas várias regiões, abrir caminhos de desenvolvimento a essas regiões. E eu acho que o facto de não termos dado esse passo compromete isso. Esta tentativa de não fazer a regionalização, mas fazer uma chamada de centralização, não serve. Quer dizer, e acho que as limitações deste modelo estão à vista. Ele serviu para reconhecer que as coisas como está não estão bem, mas infelizmente a resposta não é adequada. E a resposta adequada, mais uma vez, aqui está na Constituição, é fazer a regionalização. E portanto eu, aí, sem qualquer ambiguidade, assumo a necessidade de darmos esse passo e também concretizarmos a regionalização. Quanto às questões que colocas do relacionamento internacional, a nossa Constituição aqui é clara também, e eu revejo, lá está mais uma coisa na qual eu me revejo por inteiro na Constituição, diz que Portugal deve, para além de preconizar a abolição de relações, de formas de agressão, domínio e exploração nas relações entre os povos, Portugal deve preconizar o desarmamento geral, simultâneo e controlado, e a dissolução dos blocos político-militares, e o estabelecimento de um sistema de segurança coletiva com vista à criação de uma ordem internacional capaz de assegurar a paz e a justiça na relação entre os povos. Eu olho para isto tudo e não separo nada disto. Agora, ela fala na dissolução dos blocos político-militares no quadro de um sistema de segurança internacional capaz de assegurar a paz e a justiça na relação entre os povos. A NATO é um bloco político-militar. É o único neste momento constituído. Quando foi criada, tinha uma justificação, a ameaça da Guerra Fria, um confronto entre blocos. Hoje é o único bloco. E já demonstrou que mais que uma natureza defensiva, tem e teve em vários momentos uma natureza ofensiva. Que nas intervenções que levou a cabo, não contribuiu propriamente para esta ordem internacional pacífica, pelo contrário, constituiu focos de desestabilização regional, estou a pensar no Médio Oriente, estou a pensar na Europa, na zona dos Balcãs, focos de desestabilização regional que nos trouxeram mais perigos, mais ameaças do que propriamente a tranquilidade e segurança que desejamos. Portanto, eu acho que devemos trabalhar para esta progressiva dissolução dos blocos político-militares, particularmente do único que neste momento existe e do qual nós fazemos parte, no quadro simultâneo da constituição deste sistema coletivo de segurança. Há uma coisa importante que tu referiste, e que para mim, pelo menos, é muito importante, até porque tenho presente que o Presidente da República, para além de todas as outras funções que exerce, é o Comandante Supremo das Forças Armadas, que são as condições que as nossas Forças Armadas têm para desempenhar a sua função. Mas aí, novamente, eu chamo a tua atenção para uma coisa. As funções, as missões das Forças Armadas, para mim, são aquelas que a Constituição lhes atribui. A participação em missões da NATO desviou as Forças Armadas da sua missão constitucional. E pior do que isso, redirecionou meios que eram necessários para as funções constitucionalmente atribuídas às Forças Armadas, para a participação em missões e operações no plano externo, que acabam por desviar os recursos, por absorver recursos e desviá-los de onde eles faziam falta. Olha, aquilo de que tanto se falou durante tantos meses neste país, a cena de Tancos, e aquilo que o caso de Tancos evidenciou de uma situação de desinvestimento que pode ir a níveis grotescos nas infraestruturas, no plano nacional, não deixa de estar desligado desse caminho de progressivamente ir desviando recursos que fazem falta às atribuições das Forças Armadas no plano nacional para essas missões externas que eu creio que não estão alinhadas, muitas delas, com o que é o interesse nacional, pelo contrário, algumas delas, ao contribuírem para esses focos de instabilização regional, depois com potencial de propagação, acho que acabam por desajudar mais do que ajudam a esse sistema de segurança e de justiça coletivas.
Muito obrigado, Dr. João Ferreira. Estamos sensivelmente com mais 11, 12 minutos de programa e a minha pergunta, enfim, a primeira parte já foi respondida aqui, que era sobre se era favorável à regionalização e disse-nos agora que sim. A minha pergunta era mais voltada para o interior e que seria qual, se for eleito Presidente da República, qual vai ser o seu papel enquanto Presidente e também enquanto órgão mais influente junto do Governo para promover o interior e a sucessiva descentralização?
Eu acho que de alguma forma já respondi a isso, não é? Eu acho que há uma primeira e fundamental questão que tem a ver com a presença, com o trazer o interior para a agenda cotidiana do Presidente da República. Não pode ser só a seguir à catástrofe. Nós temos que contribuir para prevenir a catástrofe. Não pode ser só enquanto os holofotes das câmaras de televisão se abrem sobre o interior. E eu que tenho andado pelo interior ao longo desta campanha, sei, reconheço por um lado o potencial e os recursos em larga medida desaproveitados, mas também a falta de atenção que há sobre essa realidade por parte desses holofotes mediáticos nacionais. E o Presidente da República pode, através da sua presença, contribuir para isso. Mas não é só aparecendo, é também pondo o dedo numa ferida que é a ferida de progressivo abandono promovido pelo Estado Central desse interior, o encerramento de valências de serviços públicos, o encerramento de escolas, o encerramento de valências hospitalares, o encerramento de serviços desconcentrados da Administração Central do Estado, serviços que vão do Ministério da Agricultura à Segurança Social, é isto que deixa aquelas populações cada vez mais entregues à sua sorte. O encerramento de valências de empresas públicas, entretanto privatizadas, e é ver o que aconteceu, e daí a importância de um outro aspecto que a minha candidatura defende, que é a necessidade de o país recuperar o controlo sobre empresas e setores estratégicos, também por razões de apoio ao desenvolvimento integrado e equilibrado do território. Pensemos, por exemplo, nos efeitos devastadores que teve uma privatização dos Correios de Portugal, no que toca ao encerramento de balcões por esse interior fora, interior e não só, infelizmente, também no litoral e nos centros urbanos. Ora, esses balcões cumprem uma função social. O lucro que resulta de uma empresa como os Correios não pode ser drenado da empresa para encher os bolsos aos seus acionistas privados, tem de ser investido naquela que é a função social da empresa, na manutenção de balcões. Mesmo que um balcão possa não ser rentável, ele cumpre uma função social numa determinada localidade e pode e deve ser financiado à custa dos balcões que são rentáveis. Haver esta gestão integrada, quem fala em CTT podia estar a falar em bancos também. Ou seja, é necessário que o Estado tenha estes instrumentos na sua posse, como existem em muitos outros países, na sua posse estas empresas, nestes setores estratégicos da economia, para assegurar também uma capacidade de intervenção sobre a realidade do território nacional. De outra forma, a gente pode estar aqui a expressar mil e uma preocupações sobre o interior, a derramar lágrimas de crocodilo sobre a situação do interior, mas são as políticas, têm sido fundamentalmente as políticas do Estado que têm contribuído para esta situação, pelo desinvestimento nos serviços públicos, pelo encerramento de empresas e balcões públicos, por uma reforma administrativa que afastou o poder político, no caso, na sua expressão mais local, a das freguesias, afastou-a das populações, essa reforma administrativa, conduzida sem nenhuma preocupação, apenas para poupar recursos no tempo em que tínhamos cá a Troika, e que não foi refeita ainda essa reforma administrativa. Portanto, é necessário voltar a olhar para o mapa das freguesias novamente e reconstituir algumas freguesias. Portanto, eu acho que o Presidente da República tem que ter um papel no chamar da atenção para tudo isto, para além das questões que já referi, que não são um pouco importantes, da regionalização.
Muito obrigado, Dr. João Ferreira. E a última pergunta vai para a Diana, se bem que temos seis minutos ainda de tempo
restante. Eu já não tinha tanto, mas pronto.
Força.
Olá, bom dia. Dr. João Ferreira, peço imensa desculpa estar-me a roubar tempo precioso, mas agradecemos de fundo do coração ter-se disponibilizado para se juntar a nós nesta manhã. Queria cumprimentar também os meus colegas de painel. E não perdendo mais tempo, passando já à pergunta, a minha pergunta é direcionada à União Europeia e à moeda única, ou euro. A União Europeia, sem dúvida, cada vez mais um mercado de oportunidades para os jovens nesta era da globalização. Apurou-se até que, após um estudo encomendado pelo Parlamento Europeu, que 70% dos mesmos consideram uma vantagem pertencer à União Europeia. Eu gostaria de saber como é que se situa o candidato João Ferreira neste assunto e se defende a permanência ou não de Portugal na União Europeia e a partilha da moeda única. E também queria referir que a extrema-direita tem na sua agenda e que defende a saída da União Europeia. E gostaria de saber que, caso a sua resposta seja que defende a saída, em que é que se diferencia da extrema-direita neste ponto? Muito obrigada desde já.
Obrigado, Diana. Vou tentar responder rapidamente. Eu defendo um país aberto à Europa e ao mundo. Não defendo um país isolado, de costas voltadas para os outros, voltado sobre si próprio. Portugal deve ainda abrir-se mais, quer à Europa, quer ao mundo. Eu não defendo a saída da União Europeia, mas defendo um outro projeto de integração e de cooperação no plano europeu, muito diferente das características que a União Europeia tem. Desde logo um processo que seja baseado numa relação entre iguais e não numa relação em que o poder dos diferentes Estados é extremamente desigual, o que tem resultado na possibilidade de imposição de uns contra a vontade de outros de políticas contrárias aos seus interesses. As políticas comuns da União Europeia não estão hoje desenhadas de forma a defender igualmente os interesses e os direitos de todos. Sabemos que servem muito bem os interesses de alguns Estados. Sabemos que são prejudiciais, que se têm revelado muitas vezes prejudiciais para os interesses de outros Estados. E é isso que explica que aquilo que nos prometeram que fosse uma convergência de todos no progresso se está a revelar uma divergência económica e social. Estão a aumentar as desigualdades em vez de diminuir as desigualdades como nós gostaríamos. Isto é uma realidade que me preocupa e que preocupa muita gente, até de quadrantes diferentes. Olha, por exemplo, na última encíclica, que eu acho que tem muito interesse do Papa Francisco, sobre a fraternidade e a amizade social, é abordada esta questão da imposição de identidades dos mais fortes, dos interesses dos mais fortes, no plano do relacionamento entre países, as consequências que resultam da imposição dos interesses dos mais fortes aos mais fracos, da prevalência da identidade dos mais fortes e da dissolução da identidade dos mais fracos. Eu acredito numa Europa de iguais. E acho que tem de partir de Portugal e dos nossos órgãos de soberania lutar por essa Europa de iguais. O euro, a moeda única, é um exemplo de um instrumento da União Europeia que está desenhado para servir os interesses de alguns países, mas que se tem revelado muito prejudicial a outros países. E um deles é Portugal. Portugal, desde a entrada no euro, é dos países que menos crescem no mundo. Se olharmos para os valores de crescimento económico nas últimas duas décadas, nós encontramos países, para os países que menos cresceram, dos 200 e tal países das Nações Unidas, há uma lista de uma dúzia de países que foram os que menos cresceram no mundo. Encontramos lá países percorridos por guerras, por conflitos civis, desde o Iraque, Líbia, Síria, República Centro-Africana, o Sudão, a três estados da periferia do euro, Portugal, a Grécia e a Itália. Ora, isto não pode querer dizer senão, podia desfilar aqui um conjunto de outros indicadores económicos dos últimos 20 anos que são preocupantes para Portugal, a degradação dos níveis de investimento, a quase estagnação da evolução dos salários em termos de poder de compra real, os níveis de desemprego mantidos estruturalmente elevados, a quebra na nossa produção agrícola e na nossa produção industrial. Ora, isto resulta do facto de vivermos com uma moeda desajustada das nossas necessidades, desajustada das características da nossa economia, que é uma economia muito diferente da economia alemã. Portanto, eu não defendo, já o disse, digo outra vez, eu que não defendo a saída da União Europeia, mas que defendo um outro projeto de cooperação com outras bases de entendimento entre os Estados, também não posso deixar de assinalar que é normal até hoje na União Europeia, isso é a realidade da União Europeia, existir países que estão no euro e países que não estão no euro. E constatar que os países que não estão no euro não se têm dado pior do que alguns daqueles que estão, porque dentro daqueles que estão, há uns que se dão muito bem, a Alemanha aumentou brutalmente as suas exportações, melhorou a sua balança comercial, nós degradámos a nossa balança comercial, nós substituímos produção nacional por importações, nós diminuímos o nosso investimento, nós diminuímos a nossa produção agrícola e industrial, nós aumentámos exponencialmente a nossa dívida. E eu acho que temos que olhar para... Ignorar isto é comprometer o nosso futuro. E portanto, sim, eu não defendo uma saída da União Europeia, mas eu defendo a necessidade de nós recuperarmos instrumentos de soberania, mesmo estando na União Europeia. E entre esses instrumentos de soberania está também o plano monetário e o plano económico, como outros países dentro da União Europeia têm. Não é nada de extraordinário. Acho que não podemos ignorar este problema e esta dificuldade. Alguns fazem por ignorar. Ou não ignorando, fazem... aquilo que o Einstein uma vez definiu como a loucura, que é mantendo todas as coisas como estão, esperar que os resultados algum dia possam ser diferentes. Eu mantenho tudo como está, olho para os resultados dos últimos 20 anos, mas vou esperando que isto possa resultar de uma maneira diferente em algum momento. Não vai resultar. Foi a definição que Einstein atribuiu à loucura, né? É manter tudo igual e esperar que o resultado seja diferente. E eu não defendo isso para o meu país, e portanto acho que devemos, neste quadro, de abertura à Europa e ao mundo, lutar para defender de uma outra forma os nossos interesses.
Doutor João Ferreira, muito obrigado.
Agora é que
obrigado.
Estou mesmo no limite.
Sim, muito obrigado. Ficamos por aqui e muito obrigado por ter aceito o nosso convite e até uma próxima, e que a próxima seja em Vila Real. E até
exatamente.
Boa campanha. Boa
obrigado,
campanha.
Obrigado, obrigado. Um abraço.
Muito obrigado.
Muito obrigado a todos aqueles que nos ouviram e voltamos em breve com outro candidato à presidência da República. Boa noite a todos.